passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. O dia 14 de novembro marca o Dia Mundial do Diabetes, uma data para chamar atenção sobre uma das doenças crônicas que mais crescem no Brasil. Já são mais de 17 milhões de pessoas convivendo com o diagnóstico, a maioria com tipo 2 da doença, uma condição diretamente associada ao estilo de vida moderno. Com esses números alarmantes, o Brasil ocupa hoje o 6º lugar no ranking mundial de incidência. E o cenário acende um alerta urgente entre os profissionais de saúde. Chamada de doença silenciosa, o diabetes tipo 2 pode permanecer oculto por anos, sem sintomas perceptíveis. Muitas pessoas só descobrem a condição durante exames de rotina. Quando os sinais aparecem, como sede excessiva, urina em grande volume ou perda de peso sem explicação, a doença já pode estar em estágio avançado. Essa característica reforça a importância da prevenção e do acompanhamento médico regular, fundamentais para evitar complicações mais graves. Pesquisas recentes mostram que a adoção de um estilo de vida ativo e uma alimentação equilibrada pode reduzir em até 60% o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Para entender melhor os impactos da doença na saúde da mulher e as formas de prevenção, vamos conversar com a médica endocrinologista Lorena Amato. Doutora Lorena, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço.
Doutora, de que forma a diabetes afeta de maneira específica a saúde das mulheres? Quais são as complicações mais comuns entre pacientes do sexo feminino?
As complicações, né, elas não diferem muito entre homens e mulheres do diabetes mal controlado. São as mais clássicas, são complicações relacionadas à visão, à função renal e à função dos nervos, além de uma importância também que existe no aumento do risco cardiovascular, que seria o risco de infartar ou ter um AVC, risco cerebrovascular, que nas mulheres pós-menopausa existe um aumento dessa incidência do risco cardiovascular também.
Há diferenças na forma como a doença se manifesta ou é diagnosticada em mulheres e homens? O que explica essas diferenças, caso elas existam?
É da mesma maneira em homens e mulheres. Não existe uma diferença na percepção e nos sintomas, que na maioria das vezes fica assintomática por muito tempo no diabetes mais comum, que é o tipo 2.
A diabetes mais comum é o tipo 2, certo? Ela é hereditária ou a pessoa adquire com hábitos alimentares?
Tem fatores hereditários, predisposição genética, mas os fatores ambientais são importantíssimos para que aconteça o diabetes tipo 2. Quais seriam esses fatores ambientais? Sedentarismo, a obesidade, a alimentação inadequada. Então, isso, o ambiente é muito forte para o surgimento do diabetes tipo 2, apesar de que também existe uma predisposição genética.
A senhora fala em fatores ambientais. A falta de exercícios, o ritmo de vida, a qualidade de vida, também podem contribuir no surgimento da diabetes tipo 2?
Com certeza. Um estilo de vida sedentário, alimentação rica em ultraprocessados, com certeza faz toda a diferença para o surgimento do diabetes tipo 2, para aumentar o índice de surgimento.
Uhum. E é possível reverter a diabetes tipo 2, doutora?
A diabetes não, o pré-diabetes sim. Mas quando se tem um diagnóstico, mesmo que você normalize, o que seria uma reversão? A normalização dos exames sem uso de medicamentos, né? Às vezes a pessoa perdeu uma grande quantidade de peso e conseguiu normalizar o exame e ficar sem medicamento, isso seria uma reversão, mas a gente só pode falar em remissão, a gente não pode falar em cura, porque a gente sabe que esse paciente, ele tem uma fortíssima predisposição ao diabetes e um pequeno reganho de peso, no caso de um paciente que teve essa remissão por um período, seria já suficiente para que esse diabetes aparecesse novamente. Então, a gente pode falar em remissão temporária, mas cura não.
E quais são os principais impactos da diabetes na saúde reprodutiva e hormonal da mulher, especialmente durante a gestação e na menopausa?
o impacto do diabetes na saúde reprodutiva é uma resistência à insulina, que é a base do diabetes tipo 2, está associada, por exemplo, ao ovário policístico e a ausência de ovulação em algum período do ciclo. A mulher acaba não ovulando em todos os ciclos. A obesidade, que está muito associada ao diabetes, também prejudica a fertilidade feminina. Também, mulheres diabéticas mal controladas que engravidam têm mais chance de perda fetal e complicações nessa gestação. Então, o diabetes está ali envolvido, né, nesses momentos da saúde da mulher. E, com certeza, a mulher, se não tiver bem controlada, caso já tenha diabetes, ela tem uma evolução pior, diminuição da fertilidade, maior risco gestacional. E, no caso da pós-menopausa, maior risco cardiovascular, que já aumenta na pós-menopausa.
E por que algumas mulheres desenvolvem diabetes gestacional?
O diabetes gestacional está muito interligado com diabetes tipo 2. Inclusive, uma grande porcentagem delas vem a desenvolver diabetes tipo 2 depois. Né? O diabetes gestacional é um sinal de que algo já não está bom ali no controle da glicose. Então, mulheres geralmente com os mesmos fatores de risco do diabetes tipo 2 são as que desenvolvem diabetes gestacional, obesidade, sedentarismo, má alimentação, mas às vezes a paciente não tem nenhuma desses fatores de risco e acaba desenvolvendo diabetes gestacional. O que, que isso chama atenção? Para que essa paciente tenha ainda mais cuidado, né? Porque ela tem mais chance de desenvolver diabetes tipo 2.
A diabetes está diretamente relacionada a outros problemas de saúde, como doenças cardiovasculares e renais. Quais são os cuidados que as mulheres devem tomar para evitar essas complicações?
O cuidado é o controle adequado do diabetes e o rastreamento precoce dessas complicações crônicas do diabetes, que o bom endocrinologista vai saber fazer. Então, manter os níveis de glicose ótimos, através de estilo de vida e medicamentos. Tem medicamentos muito potentes hoje em dia. E também fazer o rastreamento, detecção precoce dessas complicações, né? Existem exames clássicos para esse rastreamento de cada uma dessas complicações, que vai fazer diferença para você detectar precocemente e não ter uma consequência que seria, assim, a detecção precoce faz com que a gente previna as complicações crônicas de acontecer, né? A detecção de um início dessas alterações.
A senhora fala em rastreamento. De quanto em quanto tempo a mulher deve fazer exames para verificar a predisposição ou a existência de diabetes?
Na maioria das pessoas, anual. Né? Na maioria, anualmente é suficiente. Se o paciente já tem um pré-diabetes, um fator de risco, uma história familiar muito importante, um diabetes gestacional, eventualmente semestralmente, né, 2 vezes por ano.
Existe acompanhamento nos hospitais públicos para pessoas que estão, para as mulheres que estão, por exemplo, com diabetes gestacional ou estão com predisposição? Existe acompanhamento público nos hospitais públicos?
Mesmo só pré-diabetes ou diabetes gestacional, como os fatores de risco são outras doenças, como por exemplo obesidade, sim, existe acompanhamento no sistema público de saúde para essas pessoas só com fatores de risco ou com pré-diabetes somente.
E lá as pessoas também conseguem medicação, conseguem orientação, fazer o acompanhamento de repente anual ou semestral, como a senhora havia citado?
Com certeza, sim. Com certeza é disponível.
Doutora, e para encerrar, quais as medidas de prevenção e hábitos de vida são mais eficazes para controlar a glicose e garantir mais qualidade de vida às mulheres com diabetes?
Atividade física regular, manutenção do peso dentro da normalidade. Essas são as medidas mais eficazes. A alimentação também é importante, mas está junto, né? Se você não tem uma boa alimentação, você não consegue manter um bom peso. Então, com certeza, esses dois, atividade física regular e uma manutenção de um peso dentro da normalidade, faz toda a diferença.
Muito bem. Doutora Lorena, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço.
Até a próxima. Neste Dia Mundial do Diabetes, o lembrete é claro. Alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento médico regular são as melhores formas de prevenção e cuidado. O Pautas Femininas fica por aqui. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. O programa de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mindanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.